Capítulo 2. De impossível a improvável a inevitável. Como eu descobri a equação? Se você quiser prosperidade em nível milagroso, precisa deixar para trás o jeito antigo de pensar e desenvolver uma nova forma de imaginar o que é possível para a sua vida. Dr. Wayne W. Dyer. Eu sei que só chegamos ao capítulo 2, mas preciso fazer uma confissão. Não inventei a equação do milagre. Este livro poderia ter sido escrito há séculos. Não por mim, é claro. Eu não estava vivo naquela época, mas poderia ter sido criado por qualquer outro mestre dos milagres. Eu apenas identifiquei a fórmula e a batizei de equação do milagre. Na verdade, essa fórmula vem sendo usada ao longo da história pelos criadores e conquistadores mais vitoriosos do mundo em todo tipo de atividade. Eles só não a tinham batizado. Quando eu era criança e via o meu jogador de basquete favorito, Michael Jordan, atuar no Chicago Bulls, nunca ouvi o técnico Phil Jackson virar para a equipe no último quarto e dizer: "Scottie, Pippen, você vai passar a bola para o Michael. Michael, você finta para a esquerda, avança, usa a equação do milagre e ganha o jogo." Da mesma forma, ninguém ouviu o Dr. Martin Luther King Jr. pregar sobre usar a equação do milagre para fazer o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América avançar. E ninguém leu que Elon Musk tem usado a equação para realizar o grande prodígio de construir uma cidade autossustentável em Marte. No entanto, tenham eles percebido ou não, a equação do milagre foi utilizada por todos esses indivíduos para obter seus resultados extraordinários. Viver de acordo com ela mobiliza a habilidade de atuar em qualquer área da vida em nível 10. Vai ser impossível não agir assim. A equação do milagre nasceu do meu desejo de bater um recorde de vendas no trabalho que eu considerava impossível, mas que queria muito conquistar. Eu basicamente desafiei a tendência natural a seguir o caminho mais fácil e escolhi o mais difícil. Ao longo do processo, aprendi uma das lições mais valiosas que a vida me ensinou. Vou definir o cenário para o surgimento da equação do milagre. Assim que terminei a faculdade, aceitei um emprego de representante de vendas da empresa Cutco, fazendo demonstrações de faca sofisticada na casa das pessoas. Quando comecei, eu não tinha experiência alguma em vendas e estava acostumado a viver no vazio entre mediano e embaraçosamente medíocre. Fui um aluno nota 6. Nunca pratiquei esportes de equipe. Não fiz parte de nenhum clube ou atividade extracurricular. Sofri bullying e no ensino médio só tive um recorde na Yosemite High School. O de mais horas de castigo atribuídas a um aluno em um único ano escolar. Um total de 178 horas, caso você tenha ficado curioso. Não foi exatamente uma proeza que tenha deixado meus pais orgulhosos. Com o apoio e as lições de alguns líderes e mentores incríveis na Cutco, começou a surgir um nível de confiança e competência inédito em mim. Eu me esforcei para trabalhar com mais dedicação e passei a tentar objetivos maiores. No geral, eu cresci e me transformei em uma pessoa muito mais capaz do que imaginava e rapidamente me tornei um dos principais representantes de vendas da empresa. Uma das formas de me esforçar era quebrando recordes de vendas durante o período de pico, que no mundo da Cutco são eventos de 14 dias nos quais a empresa estimula a competição amigável entre seus vendedores, incentivando milhares de representantes e gerentes com troféus e prêmios. A intenção é bater metas altíssimas para o vendedor, o escritório local e a empresa como um todo. Foi durante um desses períodos de pico que a lâmpada acendeu para mim e surgiu a equação do milagre. O período de pico que virou um milagre. Em fevereiro de 2001, aos 21 anos, eu estava fazendo períodos de pico de 20 mil dólares seguidos, uma proeza conquistada por poucos representantes de vendas nos 52 anos de história da empresa. À medida que o próximo período de pico se aproximava, eu me preparava para tentar ser o primeiro representante de vendas a bater a meta de $20 mil por 3 vezes consecutivas. Eram 10 da manhã quando entrei no escritório de vendas da Cutco em Fremont, na Califórnia, para entregar o relatório de vendas da semana anterior. Meu amigo Hall, está pronto para esse período de pico? Meu gerente Frank Ordubdai me cumprimentou no saguão todo empolgado. Arregalei os olhos, respirei fundo e expirei de modo exagerado, dizendo: Estou. Eu vou com tudo, Frank. Quero tentar bater o recorde. Não sei como, mas preciso achar um jeito de vender mais $20 mil nos próximos 14 dias. Uau! Você sabe que vai ser a primeira pessoa a bater essa meta 3 vezes, não é? Frank comentou abrindo um sorrisão. Eu fiz um movimento positivo com a cabeça. Sei, estou super nervoso. O rosto de Frank ficou sério. Você sabe que esse período de pico vai ter só 10 dias, não é? Como a convenção vai acontecer mais cedo este ano, não vamos ter os 14 dias de praxe. Olhei para Frank por um instante. Por favor, me diga que você está brincando. Sinto muito, Hall. Eu pensei que você soubesse. Ele respondeu com uma expressão de desculpe pela má notícia. Então espere. Isso significa que nós não vamos ter um período de pico normal para recordes e rankings? Naquele momento, eu buscava desesperadamente ficar fora do tal período de pico, abreviado para tentar bater o recorde na próxima competição de 14 dias. Infelizmente, esse período de pico vai contar exatamente como os outros. Fiquei arrasado. Eu tinha passado as últimas semanas quebrando a cabeça para tentar vender $20 mil em 14 dias, que não era uma proeza fácil. A ideia de conquistar o mesmo objetivo em apenas 10 dias parecia algo entre inútil e impossível. A epifania do meio da noite. Naquela noite, eu virei de um lado para o outro na cama, pensando nas minhas opções. Vender $20 mil em 10 dias estava além de tudo o que eu já tinha feito. Pensei, e se eu diminuir o meu objetivo para $15 ou $10 mil? Ou sair da competição? O medo e a dúvida tomavam conta da minha mente. Como vou conquistar esse objetivo? À medida que a voz da dúvida ficou mais alta, a clareza apareceu. Eu me lembrei da lição ensinada por um dos meus mentores, Dan Kassera, que por sua vez aprendeu com o autor e filósofo moderno Jim Rohn. Na minha cabeça eu ouvi a voz de Dan. O propósito de um objetivo não é alcançar o objetivo, e sim se tornar o tipo de pessoa capaz de conquistar qualquer objetivo ao sempre dar tudo de si, independentemente dos resultados. A pessoa em quem você se transforma ao longo do processo importa mais do que conquistar qualquer objetivo. Levei um minuto para assimilar essa ideia. Obviamente, Dan e eu tínhamos falado disso antes. Mas agora a ideia parecia ganhar um significado mais profundo. Eu pensei, e se eu não diminuir o meu objetivo? Mesmo que vender 20 mil em 10 dias pareça impossível, e se eu mantiver o compromisso e der tudo de mim, independentemente dos resultados? Isso me ajudaria a me tornar o tipo de pessoa que preciso ser para conquistar todos os meus objetivos? Se eu me comprometer a vender $20 mil e der tudo de mim, independentemente do resultado, e o maior resultado não for o objetivo em si, e sim a pessoa em que me transformei no processo de tentar conquistar esse objetivo, não teria como eu fracassar, certo? Certo. Então decidi tentar vender $20 mil em 10 dias. Sentei na cama e liguei o abajur na mesinha de cabeceira. Meu cérebro estava a mil, cheio de ideias. Eu precisava descobrir um jeito de conquistar esse objetivo quase impossível. À meia-noite, sentado na cama, fiz uma engenharia reversa no período de pico em que estava prestes a entrar. Eu me imaginei 10 dias adiante no futuro e perguntei: se eu já tivesse vendido 20 mil dólares, o que teria feito para chegar até aqui? Por ser um período muito curto, eu sabia que o medo do fracasso aumentaria. Então questionei: como posso combater esse medo? A resposta mais simples é que eu precisaria acreditar na minha capacidade de conquistar o objetivo e manter a crença até conseguir. Isso exigiria lembrar a mim mesmo repetidamente que a conquista do objetivo era possível, especialmente quando tivesse um mau dia ou os resultados não fossem bons. Essa crença inicial evoluiu para a fé inabalável. Então eu pensei em como a motivação para seguir em frente diminuiria naturalmente quando meus resultados não fossem bons, porque eu começaria a duvidar da possibilidade de conquistar o objetivo. O jeito de combater essa inércia seria me comprometer a dar tudo de mim até o último momento, independentemente dos meus resultados. Eu precisaria manter um alto nível de esforço ao longo do processo. Esse compromisso virou o esforço extraordinário. Naquele momento, eu tomei 2 decisões que precisaria manter ao longo do período de pico. Primeira decisão: vou estabelecer e manter a fé inabalável na minha capacidade de conquistar o objetivo de vender 20 mil dólares durante o período de pico, não importa o que aconteça. Não existe outra opção. Segunda decisão: vou fazer um esforço extraordinário todos os dias até o último minuto, independentemente dos resultados. Peguei o caderno na mesa de cabeceira e escrevi essas 2 decisões para solidificar meu compromisso. Depois as juntei em uma frase, um mantra que poderia lembrar com facilidade e recitar para mim mesmo todos os dias a fim de recordar as 2 decisões. Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça. Não há outra opção. Eu ainda estava com medo. Para ser sincero, e é importante entender isso ao usar a equação do milagre, eu não acreditava mesmo que iria vender 20 mil dólares nos próximos 10 dias. Eu acreditava que era possível, mas definitivamente não provável. Nossos maiores objetivos geralmente não são, e é por isso que são milagres. Mesmo assim, eu estava totalmente comprometido a dar tudo de mim. A conta era simples. Se eu queria vender 20 mil dólares em 10 dias, precisava de uma média de 2 mil dólares por dia. Isso significava que nos primeiros 7 dias eu precisaria passar dos 14 mil dólares em vendas. Eu já tinha vendido 2 mil dólares em um dia? Claro, e sempre comemorava, porque um dia como esse era ótimo e muito raro. Eu considerava um dia de 2 mil dólares um dia de sorte. Então repetir isso todos os dias por 10 dias seguidos seria uma proeza e tanto. Quando comecei o período de pico, a sorte estava bem longe de mim. A primeira semana foi uma montanha-russa que acabou gerando somente 50% do que eu precisava para conquistar o objetivo. Com apenas 7 mil dólares em vendas e faltando 3 dias para o fim do período de pico, essa era a posição em que eu temia estar. Apesar disso, eu não iria diminuir a meta. Eu tinha me comprometido a dar tudo de mim até o último momento. Não importava o que acontecesse. Faltando 3 dias para o fim do prazo, saí para o primeiro compromisso do dia. Enquanto dirigia, repetia o mantra: estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça. Não há outra opção. O interessante é que, quanto mais eu dizia isso, mais eu acreditava. 6 apresentações da Cutco depois, terminei o dia com mais de 3 mil dólares em vendas. Com isso, passei 10 mil dólares no período de pico. Aquele dia me deu a energia de que tanto precisava. Eu me senti renovado e cheio de disposição. Estacionei meu ex-terra preto e peguei o caderninho de telefones. Eram 7 da noite, o melhor horário para fazer ligações. Deixei de pensar em como iria vender 10 mil dólares nos próximos 2 dias e me concentrei em telefonar. Os 2 dias seguintes correram de modo bem parecido. Vendi 3.238 dólares na terça e 4.194 dólares na quarta-feira, somando 17.024 dólares no período de pico. Eu estava inspirado, mas como a equipe tinha marcado às 7 da manhã seguinte para sairmos juntos para a convenção em São Francisco, meu tempo estava se esgotando. Será que estava mesmo? Sem querer desistir, estando tão perto do meu objetivo, liguei para Frank e disse que não faria viagem em grupo porque desejava encontrar uns clientes antes da convenção. Inspirado pelo meu comprometimento, ele concordou. Logo depois, peguei o meu caderninho e comecei a fazer ligações. 40 minutos depois, eu tinha marcado 2 visitas para a manhã seguinte. Embora vender os 3 mil dólares restantes em apenas 2 visitas certamente não fosse provável nem realista na percepção de muita gente, era definitivamente possível. Como bônus, a companhia do meu amigo e colega de trabalho, Adam Kurchak. Ele tinha me ligado para dizer que estava na cidade e perguntou se poderia ir comigo às visitas daquele dia. No dia seguinte, Adam me encontrou e nós fomos de carro ao meu primeiro compromisso. Eu estava uma pilha de nervos e cheio de disposição. Será que isso ia mesmo acontecer? Passando pela via expressa, baixei o vidro do carro. Ignorando o fato de Adam estar ao meu lado, gritei o mantra repetidamente. Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir, não importa o que aconteça. Não há outra opção. Quanto mais eu dizia, mais acreditava. Adam teve um ataque de riso. Ele se divertiu bastante com os meus gritos enfáticos. Estacionei na entrada da casa da senhora Hammerlin às 7h58. Peguei a maleta azul marinho da Cutco com mais de 1/12 de facas de cozinha afiadíssimas no banco de trás do carro e fui com Adam até a porta da frente. Toc, toc. Era isso. Minhas mãos suavam. O coração estava acelerado. Respirei fundo. Olhei para Adam e recitei o mantra mentalmente uma última vez. Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares no período de pico. E vou fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça. Não há outra opção. Ninguém atendeu. Então toquei a campainha. Dei uma olhada na entrada e na frente da casa, sem saber o que esperava ver. Talvez a senhora Hammerlin estivesse escondida nos arbustos? Toquei a campainha de novo, ainda sem resposta. Voltei ao carro para buscar meu celular e liguei para a senhora Hammerlin no telefone de casa. Nada. Liguei de novo e continuei sem resposta. Eu estava perplexo. Isso não pode estar acontecendo. Esperei por 30 minutos. Liguei para a casa da cliente mais algumas vezes. Nada. Era o que nós, representantes, chamávamos de no-show e não poderia ter acontecido em um pior momento. Respirei fundo. E então, Adam e eu voltamos ao carro e fomos para a última visita. Era a última chance de conquistar meu objetivo. Chegamos 1 hora mais cedo e estacionamos na rua. Aquela hora não foi boa para mim, pois tive tempo demais para pensar. O medo veio de mansinho. Comecei a duvidar de mim mesmo. Como isso pode estar acontecendo? Eu dei tudo o que tinha. Tinha mantido a fé inabalável. Eu tinha feito um esforço extraordinário e agora tudo dependia da próxima visita. A última. Eu estava ansioso. Até que finalmente bati na porta da senhora Carol Jones, repetindo silenciosamente o meu mantra milagroso. Estou comprometido a manter a fé inabalável na minha capacidade de vender 20 mil dólares durante o período de pico e fazer um esforço extraordinário até conseguir. Não importa o que aconteça. Não há outra opção. 30 segundos depois, a porta se abriu. Graças a Deus. Eu estava cara a cara com uma mulher loura de 40 e poucos anos. Em que posso ajudá-lo? O sotaque sueco me pegou desprevenido. Esta não era a mulher com quem eu tinha falado ao telefone. A senhora é a Carol? Perguntei. Não, ela definitivamente não era Carol. Era a cunhada de Carol, que tinha vindo da Suécia para o aniversário de 50 anos do irmão, que aconteceria em alguns dias. Um rápido telefonema da cunhada sueca confirmou que Carol estava do outro lado da cidade. Tinha esquecido totalmente da minha visita e não conseguiria voltar a tempo. A cunhada perguntou: posso ajudar vocês em algo? Pensei por um segundo. A cunhada sueca de férias para o aniversário do irmão não vai comprar facas, certo? Muito menos $3,000 em facas. Obrigado por perguntar, mas creio que não. Adam pigarreou e se virou para mim dizendo: Hall, eu vim até aqui para ver você fazer uma apresentação. Se esta senhora simpática permitir que você faça isso, eu adoraria assistir. Olhei para Adam e senti calafrios em todo o corpo. Era como se o tempo tivesse parado. O último momento ainda não tinha chegado, e aquela senhora simpática estava se oferecendo para ajudar. Talvez Adam tivesse vindo comigo naquele dia apenas para me lembrar disso, quem sabe? Eu disse à mulher: na verdade, pensando bem, a senhora pode me ajudar em uma coisa. Eu deveria fazer uma apresentação para mostrar algumas facas de cozinha de alta qualidade para Carol, e este é o meu último compromisso da semana. Eu ficaria muito feliz se pudesse fazer essa apresentação. Existe alguma possibilidade de a senhora aceitar isso? Surpreendentemente, a cunhada sueca respondeu: claro, podem entrar. Adam sorriu enquanto entrava pela porta da frente. Eu o agradeci em silêncio na minha cabeça. Em um último ato de esforço extraordinário, fiz a melhor e mais empolgada apresentação da Cuticle de toda a minha vida. 60 minutos depois, quando concluí a apresentação e me preparava para perguntar se a cunhada gostaria de comprar um conjunto de facas Cuticle, ela disse algo difícil de acreditar: Hall, você veio em um momento muito interessante. O meu marido e eu íamos comprar um conjunto de facas de alta qualidade semana passada lá na Suécia, mas concordamos que deveríamos esperar a viagem para os Estados Unidos. Além disso, toda a família está tentando achar o presente ideal para o aniversário de 50 anos do meu irmão, mas está difícil. Ele adora cozinhar, então isso seria perfeito. Qual a probabilidade de algo assim acontecer? Eu pensei incrédulo. Sorri para ela e fiz um movimento de cabeça, antecipando a venda. Quer saber? Ela continuou. Vamos lá. Vou levar dois conjuntos Ultimate. Um para mim e o meu marido, e o outro para dar de presente ao meu irmão. Precisei me controlar para não pular da cadeira e abraçá-la. Aquela venda me faria passar dos $3,000 naquele dia e exceder a meta de 20 mil. Quando saímos daquela visita, uma convicção em mim nasceu. Eu estava começando a entender que, se desejasse ter uma vida extraordinária, essas duas decisões seriam capazes de criá-la. A fé inabalável, combinada com o esforço extraordinário, era a fórmula para gerar resultados incríveis de modo consistente. Resultados tangíveis e mensuráveis tão significativos e inesperados que pareciam milagres. Teste da equação ao ensiná-la aos outros. O próximo período de pico virou um experimento. Apliquei a mesma estratégia. Criei a possibilidade de vender $20,000 pela quarta vez, o que seria um novo recorde. Eu me comprometi a manter a fé inabalável e fazer um esforço extraordinário até o último momento, independentemente dos resultados. Porém, dessa vez eu estava curioso para ver se a fórmula, que comecei a chamar de equação do milagre, funcionaria de novo. E funcionou. Terminei o período de pico com $23,701 em vendas. Embora não tivesse entendido totalmente na época, eu estava desenvolvendo as características e qualidades de um mestre dos milagres, que me permitiriam conquistar qualquer objetivo. Eu pensei, certo, mas talvez seja só comigo. Talvez seja apenas sorte. Eu queria ter certeza de que a equação era real. Então comecei a ensiná-la a outros representantes da Cutco, que contrataram meus serviços de coach. Jerry Ezinger, cuja história você está prestes a ouvir, foi a primeira representante da companhia a quem ensinei a equação do milagre. Como você vai ver, a história de Jerry foi muito parecida com a minha, quase idêntica. A equação do milagre em ação. No verão de 2005, Jerry veio me procurar porque, embora vendesse mais do que quase todos os representantes semanalmente, ela nunca tinha sido uma grande vendedora no geral. Em seu maior período de pico, ela tinha vendido pouco mais de 12 mil dólares. Jerry perguntou se eu poderia ajudá-la a chegar a 15 mil. Respondi, não, mas vou ajudar você a vender 20 mil dólares, Jerry, pois acredito que você consegue. E falei da equação do milagre. A resposta dela foi, sei lá. Nunca cheguei nem perto disso, mas se a equação do milagre funciona para você, Hall, não vejo por que não funcionaria para mim. Assim que o período de pico começou, as primeiras demonstrações de vendas de Jerry resultaram em modestos $1,000, não exatamente o valor esperado. Ela decidiu manter a fé em si mesma e foi para o segundo dia com motivação renovada. Jerry vendeu alguns conjuntos maiores e terminou o dia com mais de 3 mil em vendas. O resto da semana foi uma montanha-russa de resultados. No começo da segunda semana do período de pico, ela tinha apenas $8,500. Jerry estava assustada, mas continuou com o processo, marcando visitas e fazendo apresentações. Avançamos para a segunda sexta-feira do período de pico. Ela tinha uns $15,000 em vendas e precisava vender $5,000 no fim de semana se quisesse chegar perto da meta original. Naquela noite, ela fez 50 ligações, a maior quantidade que já fizera em uma noite de sexta. Marcou 7 demonstrações para o fim de semana e depois me ligou. Hall, vendi $15,000. Ainda faltam $5,000 para o meu objetivo. E eu estou definitivamente nervosa, mas 100% comprometida a usar a equação do milagre até o último minuto. É estranho, mas eu realmente acredito que vai acontecer. Ou melhor, tenho fé inabalável na minha capacidade de conquistar o objetivo. Não há outra opção. No sábado à tarde, Jerry visitou um casal muito simpático que comprou o maior conjunto que vendíamos na época, o Ultimate. O mesmo que eu vendi quando criei o meu milagre. Não só o casal indicou a Jerry um monte de possíveis clientes, como a levou à casa ao lado e apresentou o vizinho, que comprou outro conjunto Ultimate. Eram apenas 15 horas e ela já tinha vendido $2,500. Depois de um almoço rápido, Jerry correu para a próxima apresentação. E adivinhe só, outra venda de $1,000. De volta ao carro, ela ligou para um cliente difícil de conversar. O único momento em que ele poderia recebê-la era quando saía do trabalho, à meia-noite. Relutante, Jerry concordou. E foi bom ter feito isso. Aquela apresentação, que acabou às 2 da manhã, levou Jerry além da sua meta de vendas. Como ainda havia tempo na competição, ela manteve a fé e o esforço e continuou vendendo. Jerry terminou aquele período de pico com mais de $23,000, quase o dobro do seu recorde anterior. O sonho tinha virado realidade. A equação do milagre se mostrou verdadeira. Esforço extraordinário, mas fé inabalável é igual milagres. Depois da experiência com Jerry, continuei ensinando a equação do milagre a vários colegas. E quase todos criaram o próprio período de pico milagroso, superando os $20,000 em vendas. Esses resultados eram inéditos para eles. Minha confiança na veracidade da fórmula cresceu. Diversos vendedores romperam a própria mentalidade limitante que tinham imposto a si mesmos e tiveram resultados tangíveis além do que acreditaram ser possível. Para ser claro, eu não ensinava conteúdo extra. Não havia novas técnicas de vendas, nem qualquer estratégia para abordar clientes anteriores. Eu apenas contava minha história com a equação do milagre, a mesma que acabei de contar a você, e expandi os princípios da fé inabalável e do esforço extraordinário, como vamos fazer ao longo deste livro. Eles aplicaram, simples assim, e a equação do milagre se mostrou capaz de ir além. Robert Arouco, representante de vendas relativamente novo que ainda estava na faculdade, entrou em contato pedindo que eu o ajudasse a conquistar seu primeiro período de pico de 10 mil dólares. Como fiz com Jerry, eu acreditei que ele poderia dobrar seu objetivo e vender 20 mil dólares usando a equação do milagre, que havia funcionado para várias outras pessoas. Quando ensinei a equação, ele pensou por um momento e desafiou meu paradigma. Hall, você acha que eu poderia usar a equação do milagre para vender 30 mil em 2 semanas? Eu nunca tinha alcançado essa meta, mas acreditava que não havia limite para o tamanho do milagre a ser criado. Robert conseguiu vender 31 mil dólares em 2 semanas, sendo mais de 20 mil na 2ª semana. Ao dar tudo de si até o último momento, ele vendeu mais de 6 mil dólares na última hora. O sucesso repetido da equação do milagre provou que não era um feliz acaso e nem sorte. Na verdade, era uma estratégia comprovada, confiável e replicável que, quando compreendida e aplicada corretamente, permitiria a qualquer pessoa começar imediatamente a usar seu potencial completo e criar resultados inéditos. Teste da equação do milagre além dos representantes de vendas. Você pode estar se perguntando, como isso se aplica a mim? Eu entendo, porque fiz a mesma pergunta. Será que a equação do milagre funciona fora do mundo das vendas? Na verdade, foi por isso que levei quase 20 anos para escrever este livro. Além de estudar diversas pessoas notoriamente bem-sucedidas para confirmar a validade universal da equação, eu a ensinei ao máximo de pessoas que pude e depois as vi criar diversos tipos de milagres. Contudo, ainda precisava de provas de que a equação do milagre funcionaria para qualquer pessoa em qualquer situação. Em resumo, ela funciona mesmo. Aqui está uma breve lista de pessoas que usaram a equação do milagre com sucesso e contaram suas histórias a respeito. Angela May era mãe e não tinha ajuda do pai para prover a família. Ganhava 12 mil dólares por ano como barista na Starbucks, até decidir abrir a própria empresa. Em um ano, ela conseguiu a primeira renda de 6 dígitos. E aumentou os ganhos para 7 dígitos nos 3 anos seguintes. Tim Nikolaev saiu da Rússia para os Estados Unidos aos 16 anos. Aprendeu a equação do milagre aos 17, enquanto trabalhava na Cutco, e a usou para construir a vida dos seus sonhos. Agora, com 30 e poucos anos, ele conquistou a independência financeira e basicamente se aposentou. O que significa que sua renda passiva com imóveis excede as despesas e ele trabalha apenas se e quando desejar. A lição mais valiosa aprendida por Tim foi, em geral, não é possível prever como será o caminho para um objetivo aparentemente inalcançável. Mas, ao dar tudo de si até o último minuto, independentemente dos resultados, você inevitavelmente conquista o seu objetivo. Às vezes até algo melhor. Shelley Boyes tinha o sonho de criar um lar para jovens mulheres que enfrentam transtornos alimentares e dependência de drogas, mas não sabia por onde começar. A equação do milagre revolucionou seu modo de pensar e fez Shelley acreditar que podia fazer tudo o que acreditasse ser possível. A Homestead for Hope da Choose Life Ministry. Brandon LaBella tinha o sonho de participar da Maratona de Nova York de 2017. 3 dias antes da corrida, ele rompeu o ligamento colateral medial do joelho e foi obrigado a usar muletas. Em vez de desistir da corrida, Brandon pesquisou o tempo mais rápido entre os corredores de muletas das edições anteriores da maratona e decidiu superá-lo. Pelos poderes combinados da fé inabalável e do esforço extraordinário, decidiu que iria terminar a corrida, independentemente do que acontecesse. Brandon tomou coragem, seguiu em frente e superou o tempo mais rápido, estabelecendo um novo recorde mundial. Carrie Smolensky começou uma empresa de DJs aos 14 anos. Ele estudava odontologia e decidiu largar tudo para seguir suas paixões. Alimentado pela fé inabalável e pelo esforço extraordinário, a fim de buscar o futuro na produção de eventos e no entretenimento. Agora, 40 anos depois, o grupo de empresas de Carrie produz eventos no mundo inteiro, divertindo mais de 1 milhão de pessoas. Ele expandiu a companhia, que fatura milhões de dólares por ano e continua usando a equação do milagre para conquistar seus objetivos. Escreveu um livro sobre paixão e lançou com sucesso a própria conferência anual chamada Passion Summit. Em 2016, Angel Morales viajou o mundo sozinho por 11 meses. Ele visitou 26 países em 5 continentes. Passou 2 anos economizando, pesquisando e se preparando para realizar esse sonho. Quando ele dizia que ia largar o emprego e viajar o mundo, ninguém acreditava. Mas, graças à fé inabalável, Angel comprou a passagem de volta ao mundo e transformou o sonho em realidade. Eos Becos foi de adolescente deprimido e com tendências suicidas que jogava videogame o dia inteiro a artista e professor de tecido acrobático que inspira pessoas de todas as idades a realizar seus sonhos e enfrentar as adversidades. Eos continua usando a equação do milagre, que o levou a triplicar seus ganhos nos últimos 12 meses. Em 24 meses, Ken Wimberly perdeu mais de 13 quilos, quitou dívidas de US$352 mil e fez sua empresa de corretagem sair de 20 para US$70 milhões em lucros anuais. Vincent Valente se casou com a mulher dos seus sonhos, comprou a casa que sempre desejou, escreveu um livro infantil, abriu 2 empresas e vendeu 1. Jesse Walters sofria com uma ansiedade que a impedia de sair da cama e agora é uma corretora de imóveis bem-sucedida e palestrante em sua igreja. Mike Eden perdeu 40 quilos e realizou o sonho de ser comediante de stand-up. Teresa Laurico, produtora do filme de O Milagre da Manhã, foi atropelada por um ônibus e teve o corpo destruído durante as filmagens, na mesma época em que eu fazia tratamento para o câncer. Nós nos ajudamos e usamos a equação do milagre para obter a recuperação total. Quando reuni essas histórias, até tentei bancar o advogado do diabo para ver se encontrava alguém que não tivesse usado a fé inabalável e o esforço extraordinário para conquistar seus objetivos. Mas não encontrei uma pessoa sequer. Ao longo deste livro, vou contar mais histórias de indivíduos do mundo inteiro, de mestres dos milagres famosos a pessoas cujos nomes você provavelmente desconhece, que criaram milagres tangíveis e mensuráveis usando a equação. Cada história mostra o que é possível para você. A beleza da equação é que ela funciona para qualquer objetivo, grande ou pequeno, e para qualquer pessoa que tome e mantenha as 2 decisões. A sua jornada com a equação do milagre. O restante deste livro servirá como ponte para a vida que você deseja, não apenas desejando por desejar, mas entendendo como passar do desejo à criação. Vou ensinar todo o processo. Sim, é um processo. Para que produzir milagres tangíveis e mensuráveis se transforme no seu normal. Quando você decide personificar as 2 decisões, torna-se um mestre dos milagres. Você vai pensar e viver de modo diferente do que fazia no passado, obtendo resultados diferentes no presente e no futuro. A primeira etapa para personificar sua nova identidade de Mestre dos Milagres é identificar e superar o conflito humano inerente que existe em todos nós. Mas, em geral, não temos consciência dele. No próximo capítulo, vamos explicar esse conflito, ver como ele se manifesta na sua vida e sair dele para conquistar os resultados que você deseja.